Bom dia! A partir de agora, fique com o informativo Ser e Luz, além da energia.
Muito bom dia, associados e associadas da Ser e Luz. Tem início agora o informativo Ser e Luz, além da energia dessa semana, com as principais notícias da cooperativa e do setor elétrico. A semana que passou foi voltada a dar atenção à segurança e também à saúde dos colaboradores da Ser e Luz e seus familiares. Isso, claro, sem deixar de lado o trabalho diário das equipes. Isso porque, entre os dias 28 de novembro e 6 de dezembro, foi realizada a 15ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CIPAT. A realização dessas atividades de conscientização é regulamentada na legislação trabalhista pela Portaria número 3.214 da NR5 do Ministério do Trabalho e Emprego. E é uma atribuição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, devendo ser realizada anualmente. As ações da edição deste ano da CIPAT seguiram a linha de pensamento das comemorações dos 50 anos da Ser e Luz, quando os organizadores optaram por adotar o tema Energia para a Vida. A programação incluiu diversas palestras, sempre na primeira hora da manhã. Na segunda-feira pela manhã, foi ministrada a palestra motivacional Liberdade Pessoal, onde o palestrante Marcel Scalco falou das escolhas que fazemos na nossa vida, seja nas atividades profissionais ou pessoais. Já na terça-feira, foi a vez dos colaboradores pensarem sobre a sua alimentação e os reflexos dela para a sua saúde. Foi oferecida a palestra Alimentação Saudável, ministrada pela nutricionista do Hospital de Caridade de Juí, Vanise Prates, que alertou para os riscos do atual padrão de consumo das pessoas que priorizam alimentos industrializados aos naturais, que apresentam, em geral, excesso de açúcar, sal e gorduras. Ainda pensando na saúde dos colaboradores, na quarta-feira foi promovida a campanha de prevenção à AIDS e demais doenças sexualmente transmissíveis com a distribuição de material educativo aos funcionários. Na quinta-feira, os colaboradores contaram com a presença de membros do Corpo de Bombeiros de Juí, que trouxeram orientações para a prevenção de incêndio nas residências e espaços de trabalho. Os mesmos ainda esclareceram aos presentes os procedimentos adequados em casos de emergências diversas. Na sexta-feira, o tema de destaque foi a eletricidade, abordado pelo engenheiro eletricista Antônio Rodrigo Jusviak dos Santos, que destacou procedimentos para garantir a segurança na interação com a energia elétrica. Conforme a técnica em segurança no trabalho, Andréa Carnelucci, as palestras foram escolhidas com a finalidade de criar uma consciência crítica e motivadora entre os colaboradores sobre a importância da prevenção de acidentes e cuidados com a saúde física e emocional, gerando assim a energia necessária para a continuidade da vida, resgatando valores esquecidos pelo dia a dia de trabalho. Durante a semana, realizamos entrevistas com alguns dos palestrantes presentes que vamos divulgar a partir de hoje. Iniciaremos apresentando a entrevista com o palestrante motivacional Marcel Scalco, que abordou o tema Liberdade Pessoal.
Entrevistas Ser e Luz.
Mais uma vez, muito bom dia aos nossos associados. Estamos hoje aqui na Ser e Luz, onde teve início na segunda-feira a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPAT. Estamos aqui mais uma vez com o Marcel Scalco. O Marcel que ministrou uma série de palestras já no início do ano com os nossos associados e dessa vez ele veio falar com os nossos colaboradores uma outra palestra intitulada Liberdade Pessoal. Foi uma introdução diferente, a gente não falou de IPIs diretamente, a gente não falou de saúde, a gente falou sim da livre escolha das pessoas fazerem o que bem entendem da vida. De que forma que isso contribui para o desempenho das pessoas dentro da empresa?
Todos nós fomos educados com a consciência de que somos livres e nos percebemos livres, né? A gente vai aonde quer, quando quer, como quer. Mas muitas vezes nós não nos damos em conta que estamos usando a nossa liberdade com comportamentos, posturas, atitudes que nos levam para o menos. O que a gente compartilhou nessa palestra é que nós somos livres para semear, mas não somos livres para a colheita que advém desta semeadora. Dizendo de um jeito mais simples, nós vamos tendo comportamentos, atitudes durante a nossa vida e as consequências dessas atitudes só vêm muitas vezes no médio e no longo prazo. Então, quando coisas ruins nos acontecem, muitas vezes nós nos sentimos vítimas, coitadinhos, ou nos sentimos azarados e não nos damos em conta que é resultado direto e proporcional da semeadura que fizemos anos atrás. Quando a gente toma consciência, fica atento, na hora de fazer escolhas no presente, eu posso rapidamente medir as eventuais consequências das minhas escolhas e então tomar decisões com mais consciência, para não ser surpreendido no futuro e então ter uma vida mais pesada.
Dentro da empresa, essas escolhas que a gente faz também acabam tendo um reflexo no trabalho que é desempenhado.
Sem dúvida nenhuma. A toda hora nós estamos fazendo escolhas. Às vezes estamos um tanto quanto distraídos e parece que a gente não tem escolha, mas sempre nós temos uma escolha. O que a gente precisa fazer é escolher que preço pagar por cada uma das escolhas. O amigo ouvinte, eu convido a pensar, a cada vez que a gente diz eu não tive escolha, será mesmo? Ou será que eu estou me eximindo da responsabilidade de escolher? É uma boa reflexão.
Uma questão interessante que o senhor colocou também durante a palestra foi que normalmente você acaba atribuindo algo que você não fez, deixou de fazer, para um fator externo, culpando a empresa, culpando o governo, nunca assumindo a própria contribuição para isso.
Sim, todos nós em alguma medida nos eximimos da responsabilidade da nossa própria vida. Ainda assim, algumas pessoas se eximem mais, outras menos. Consequência, as pessoas mais bem-sucedidas têm uma vida mais leve, com mais paz de espírito, mais gratificação, mais realização, mais alegria e felicidade, são aquelas que assumem a responsabilidade pelos seus próprios atos e pelas consequências destes atos. Arcam com as consequências. Então imaginemos duas pessoas que ganham o mesmo salário na mesma empresa. Uma não reclama, porque ela pensa, mas eu não estudei quando meu pai pediu e hoje eu só posso fazer essa função. Então, eu arco com as consequências de não ter estudado quando meu pai pediu. Ao lado dessa pessoa, tem outra que se queixa e reclama do seu salário, mas se esquece que quando seu pai e sua mãe a aconselhou a estudar, ela ia jogar futebol. E então, agora a coleta veio, mas ela acha que é azar, que é o sindicato que não negociou bem o dissídio, que é a empresa que é muito pão dura e que o país é um país que não presta. São situações semelhantes, mas com resultados diferentes, porque aquele que se responsabiliza, que assume a sua parte, pode fazer algo diferente. Eu fiz errado, eu posso fazer diferente. Eu não fiz errado, então eu não tenho nada para fazer. E aí eu coloco a minha vida, o meu destino, na mão de terceiros. E bom, os terceiros não vão cuidar da minha vida, vão cuidar da sua vida, né?
Para finalizar, ao final o senhor falou da questão de fazer a obrigação ou fazer mais que a sua obrigação. Comente um pouco isso.
Esse é um conceito interessante. Quando alguém faz apenas a sua obrigação, como que nós reagimos? A gente diz, tu não fez mais do que a tua obrigação. E quando a gente diz não fez mais que a tua obrigação, a gente está dizendo, isso é mais ou menos. E pessoas que fazem apenas a sua obrigação, fazem coisas mais ou menos. Como os ganhos na vida são proporcionais ao que nós fizemos, se eu faço coisas mais ou menos, eu vou ganhar da vida mais ou menos. De forma que, se eu almejo, desejo uma vida mais abundante, mais leve, mais prazerosa, se eu desejo receber mais da vida, eu preciso fazer mais do que a minha obrigação. Não sempre ou a toda hora, mas em alguns momentos oportunos, fazer um pouquinho além do que esperavam de mim. Isso vai me colocar num lugar especial na mente das pessoas, dos meus familiares, da minha empresa, e eu vou ter também um retorno especial. Se eu faço mais, eu recebo mais. Se eu tenho um espaço especial na mente das pessoas, eu tenho um retorno especial também. Quem faz só obrigação tem uma vida mais ou menos. Quem faz um pouco mais que obrigação tem uma vida de abundância.
Essa mensagem, então, se aplica a todos que nos ouvem, não só colaboradores, mas a todos que estão nos ouvindo. É um pequeno resumo de uma palestra que nós tivemos aqui e a gente espera contribuir dessa maneira. Eu agradeço, então, o Marcel Scalco. Obrigado pela sua participação e tenha um bom dia.
Informativo Seriluz, além da energia.
A partir desta semana, os associados da Seriluz passam a fazer o pagamento das faturas de energia referentes ao mês de novembro. Informamos que nessas faturas voltam a ser cobrados valores referentes às bandeiras tarifárias, neste caso, na cor amarela. Por meio delas, os consumidores de energia de todo o país pagam R$ 1,50 a mais para cada 100 kWh consumidos. Esse valor é arrecadado pela cooperativa e repassado ao governo com o objetivo de pagar o aumento no custo de produção de energia elétrica. A bandeira amarela foi acionada porque o custo de geração de energia superou os R$ 211,28 por megawatt-hora. Isso porque ocorreu a piora nas condições hidrológicas do país, especialmente no Nordeste, onde ocorre uma seca, exigindo o acionamento de termoelétricas que apresentam um custo de produção mais elevado. A boa notícia é que as faturas de energia deixarão de ter cobrança adicional nas faturas relativas ao mês de dezembro. A ANEEL decidiu, no dia 25 de novembro, que as faturas de energia voltam a ter a bandeira verde neste mês. A melhora nas condições hidrológicas permitiu o desligamento das termoelétricas mais caras que foram acionadas no mês passado. De acordo com a ANEEL, o custo da térmica mais cara para abastecer o país no próximo mês será de R$ 169,54 por megawatt-hora.
Seriluz, energia para a vida.
Com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados pelas permissionárias de serviço público, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, exige a implantação da ISO 9001, que propõe normas internacionais de qualidade em todos os campos, técnico e administrativo, das empresas que buscam a certificação. Isso inclui a Seriluz, que encontra-se em fase de implantação da norma. Os parâmetros estão sendo gerados com o apoio do consultor Renan Guidarini, da empresa RM Guidarini, de Criciúma, Santa Catarina. Após um período de reuniões e discussões com representantes dos setores para idealizar as propostas de qualidade, as definições e conteúdos até aqui produzidos estão sendo implementados, com destaque para fluxogramas e responsabilidades de cargos e principalmente dos critérios da qualidade, ou seja, as ações que competem a cada equipe visando atingir os objetivos propostos. Após a efetiva implantação, a Seriluz passará pela certificação para que possa realmente receber o selo ISO 9001. Além de uma auditoria externa, os procedimentos também são avaliados por uma auditoria interna, feita por colaboradores da própria cooperativa que foram preparados para essa finalidade. Entre os dias 23, 24 e 25 de novembro, na sede social da Sertaja Energia em Taquari, foi realizado o curso de auditor interno da qualidade. No total, foram 30 participantes das cooperativas Seriluz, Creral, Sertel, Coprel, Sermissões, Cooperluz e Sertaja. A Seriluz habilitou 4 colaboradores de diferentes áreas para auditores internos: Márcio Milbayer, responsável pelo atendimento; Thiago Garros, da Central de Operação da Distribuição; Karine Kern, da Contabilidade; e Eliseu da Mota, representante da área técnica. Reforçamos que a implantação da ISO, bem como a qualificação dos colaboradores, serve para aperfeiçoar o trabalho das cooperativas no atendimento e facilitar o acesso dos consumidores, assim agilizando a solução das demandas.
Avisos aos associados.
A Seriluz informa que fará desligamentos programados para manutenção preventiva da rede no município de Santo Augusto, em parte do Rincão dos Paiva, na terça-feira, dia 6, das 11h30 às 16h30. Nos municípios de Augusto Pestana e Coronel Barros, em parte do Rincão dos Pampas, na quarta-feira, dia 7, das 11h30 às 16h30. No município de Nova Ramada, em Assis Brasil e Madeireira, e ainda em partes do Pinhal, Pranchada e Rincão dos Camargo, na quinta-feira, dia 8, das 13h40 às 17h20. Nos municípios de Catuípe, Giruá e Santo Ângelo, em Colônia das Almas, Santa Cruz e Rincão das Acácias, e ainda em partes do Engenho Velho, Caçador, Rincão do Caroço, Santa Cruz e Olhos d'Água, na sexta-feira, dia 9, no horário das 11h30 às 16h30. Ainda na sexta-feira, dia 9, no município de Coronel Barros, em toda a área urbana do município e nas linhas Busler, Cantagalo, Pedreira, Pulador, Ressaca, Passo da Cruz, Rincão dos Pampas e Rincão Seco, no horário das 13h30 às 17h30. Os serviços somente serão realizados se as condições climáticas permitirem. Este foi um informativo Seriluz, além da energia dessa semana. Eu sou o jornalista Wilson Wagner, agradeço a audiência de todos e desejo um bom dia e uma excelente semana.
Você acabou de ouvir Informativo Seriluz. Além da energia, tenha um bom dia.